Além dos fatos.
Chegamos aqui na sua programação de rádio de toda quinta-feira e todo dia de segunda a quinta-feira estamos aqui reunidos juntos da Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo, trazendo para você Além dos Fatos, essa boa resenha, esse bate-papo bom, sempre traz coisas boas e hoje mais um assunto boníssimo, né? Com a participação sempre dela. A parceira, colega, Larissa Oliveira, que já está por aqui, inclusive para nos trazer o assunto de hoje. Oi, Larissa.
Tudo bem, Veri? Veri, olha só, um estudo da Universidade Federal de Goiás confirmou uma percepção popular. Emoções positivas ajudam no combate à hipertensão. Os pesquisadores descobriram que esse remédio diferente é tão importante quanto reduzir o consumo de álcool, não fumar e também praticar atividades físicas. Ou seja, mensagens do bem são mais um tipo de hábito saudável para ser incluído na rotina. Mas isso não significa o fim dos remédios. Este texto, essas informações são do site do Portal do Jornal Nacional.
Ok. Hoje, quinta-feira. Na quinta, você já sabe, né? Além dos fatos, vem trazendo aquele papo com a psicóloga, né? Conversa boa, que rende aqui. E a gente está começando mais essa jornada especial. Você se considera uma pessoa positiva ou você se considera uma pessoa negativa? Um tanto mais para o negativo. A felicidade faz parte do caráter do cristão. Você tem refletido isso nas pessoas à sua volta? Sorrir pode ser medicinal. Já pensou nisso? Pra pensar, né? Como diria o Jota. Mas por que a positividade influencia na minha saúde física? Vamos aprender com a doutora Wélida Dancini sobre este tema. E ele, é claro, está conosco, o nosso, como diria, aquele, o homem dos cálculos aqui dos percentuais, pastor Gilmar Batistotti.
Acho que você precisa. Você acha depois uma nomenclatura de cálculo aí, não pastor, né? E tal. É, né?
Matemático.
Eu vou te dar a oportunidade depois.
Vou tentar de novo daqui a pouco. Agora não, pode ser que não.
Uma alegria, um abraço para você que está ligado com a gente. Eu vou deixar a especialista falar. Mas como eu sou um aprendiz, né? Sou um aprendiz, eu vou perguntar para especialista, né? Porque eu sou aluno ainda, né? Para saber. Depois eu vou dizer por quê. Por causa da pergunta da enquete que a Larissa trouxe aí, né? Mas vamos deixar a especialista falar. É um privilégio a gente poder olhar para a Bíblia e ver que na Bíblia nós temos orientações, veríssimo, para a gente controlar os nossos sentimentos. As emoções, elas são inatas, são reações naturais, né? Que estão relacionadas ao biológico, mas e aquilo pode se transformar num sentimento e aí pode ser benéfico ou prejudicial, e a Bíblia nos dá orientações muito bonitas sobre esse tema. E eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa, porque eu sou fascinado com as emoções, com os sentimentos e a capacidade que a gente pode ter pelo poder do Espírito para controlar estes sentimentos.
Lidando com as emoções, Larissa Oliveira, a nossa conversa hoje vai girar neste sentido. Conversa com ela.
Pois é, e a doutora Wélida já está por aqui. Doutora Wélida, que é doutora em psicologia, ela é nossa psicóloga oficial do Além dos Fatos, mas que também está muito presente na TV Novo Tempo, apresentando o programa A Mensagem por Ela. Seja bem-vinda, doutora Wélida.
Olá, boa tarde, muito bom estar com vocês aqui novamente. Pois é, e aí já deixo o convite aí para os amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo também pelo YouTube, para acompanhar todas as sextas-feiras, às 22 horas, o programa A Mensagem por Elas, com uma mensagem especial da Palavra de Deus para o seu coração. Serão todos muito bem-vindos lá na TV também.
Perfeito, A Mensagem por Elas. É, sempre que posso estou diante da telinha acompanhando esse momento de reflexão especialíssimo. Larissa Oliveira. Larissa, hoje,
oi.
Hoje tem enquete sobre
sempre
emoções.
Sempre tem enquete. Eu tô curiosa para saber o que, o pastor Gilmar Batistotti tem para falar em relação à enquete, que ele tá aqui falando que é um aprendiz, mas que sabe muito sobre o assunto. Eu tô curiosa para saber o que, ele tem a dizer sobre a nossa enquete, que te pergunta o seguinte.
Ah, conta.
Você reprime as suas emoções? Você, sabe, guarda pra si e não deixa extravasar, não conta pros outros. É aquela pessoa que, ah, não, eu sou homem, homem não chora, então eu seguro tudo que eu tô sentindo. Você reprime as suas emoções? Vota aqui na nossa enquete, youtube.com/NovoTempo Rádio. Aproveita, pode comentar com a gente também. Desculpa, velho, quase engasguei.
Emoção. Eu vou pegar uma água aqui.
Não precisa, pastor, faz saliva.
Eu diria que são muitas emoções.
É a emoção.
É muita emoção. Saliva. É muita emoção. Ela veio correndo porque ela estava resolvendo outro problema.
É.
Pronto.
Obrigada.
E você não está diferente da maioria que está com a gente aqui, sabe por quê?
Esse é o verdadeiro significado de dar, viu? Só queria dizer que esse é o verdadeiro significado de dar. É a última água. Então essa...
Mas não, calma, pastor, vou pegar mais.
Você lembrou a última água.
Não, que o verdadeiro significado de dar é esse, né? Só tenho isso.
Exato.
É isso que eu te dou.
Então, como fez a viúva, né?
Olha, 79% dos nossos ouvintes falaram que sim, reprimem as emoções, viu, Véria? A grande maioria. E 21% falaram que não tem nenhuma dificuldade em expor o que eu tô sentindo, não faço isso de reprimir emoções, não, viu? Pastor, tô curiosa, o que, você tinha a dizer?
Eu vou deixar a doutora falar primeiro. Não, mas eu acho que dentro da sua explicação aí ficou compreensível, né? Porque emoção... Não, vamos deixar cada um segundo a sua espécie. Doutor, por favor. Por favor.
Excelente.
Pois é, hoje a gente vive uma crise muito intensa no mundo e especialmente no Brasil, que é uma crise de saúde mental, crise nas nossas emoções. Muita gente sofrendo com as questões emocionais e o Brasil tem batido recorde desde 2019. E um dos motivos do nosso adoecimento é essa mania que nós temos de reprimir as nossas emoções. E eu estava pensando sobre essas questões, uma das razões das quais nós reprimimos as nossas emoções, que muitas vezes a gente não passa ou não passou por um processo de alfabetização emocional.
Olha.
Então a gente não sabe identificar as nossas emoções, a gente não sabe nomear, a gente não sabe principalmente o que fazer com as emoções. Então quando a gente não sabe o que fazer, muitas vezes ou a gente explode para fora ou a gente implode, né? Explodir tem que ser para fora, né? Ou a gente vai explodir as nossas emoções sobre os outros ou a gente vai implodir, e as duas formas acaba que a gente tem uma consequência nem sempre saudável disso daí.
É, doutora, porque primariamente, eu sei que existem várias linhas para determinar isso, dentro da neurociência, né? Que primariamente a emoção é algo que a minha vontade não consegue controlar, certo?
Exatamente.
Está relacionado à questão biológica.
As emoções, elas são automáticas.
Uhum.
Então, a depender da situação que a gente está vivendo e da interpretação que eu faço dessa situação, daquilo que essa situação significa para mim, isso vai disparar emoções. Então, as emoções, elas são inevitáveis. Não tem como, eu não quero sentir essa emoção.
Uhum.
Ou eu não quero sentir emoção alguma. Ou eu quero escolher qual emoção eu vou sentir. A depender da situação e de como eu interpreto essa situação, as minhas emoções, elas vão ser consequência. Então, nós somos seres emocionais e isso faz parte da nossa vida. E tá tudo certo a gente sentir emoção. O problema é o que a gente faz com essa emoção.
Eu acho que esse é o grande detalhe. Aí acho que vem essa questão. Eu gostei da frase que você usou sobre a questão da, E a gente não é alfabetizado para cuidar das emoções.
É verdade.
A gente não é, a gente não é ensinado a isso, né? Bem pelo contrário, como a Larissa usou, usou um exemplo aqui no início, a gente até determina, determina o homem, por exemplo, não, ele não vai expor, ele não vai colocar para fora o que ele está sentindo, né? Aí, lógico, aí a gente entra no segundo aspecto que eu acho que você vai considerar para frente, que é a diferença, que eu até ia te perguntar isso, né? Que é a diferença da emoção e do sentimento, né? E como isso acontece na gente, né? Mas eu acho que é interessante, né, doutora, a gente colocar essa diferença, que a emoção é uma coisa inevitável. Eu posso sentir alegria aqui agora, né? E a gente está feliz, a gente brinca, né? Quero dizer que a água, que era a última, agora viraram três.
É, multiplicação.
Porque... Não, porque é assim, né? Aquilo que você oferece
é dando
vem...
É que se recebe.
Exatamente, em dobro. Esse é, né? Esse é o ensino da Bíblia. Muito obrigado, Larissa.
Excelente.
Isso traz alegria para a gente aqui. Então, essa é uma emoção inevitável, certo, doutora? Inevitável.
Isso. Então, assim, as emoções, elas são... É isso que a gente sente logo que a gente se depara com uma situação. É acontecer uma situação, eu tenho uma interpretação rápida, momentânea daquela situação, isso vai disparar automaticamente uma emoção. Sentimento já é algo mais elaborado. Então, uma coisa é eu ficar, o Véry me deu uma fechada no trânsito, e aí eu senti raiva naquela hora, porque eu quase bati o carro, foi uma situação estressante, eu fiquei com raiva do Véry. Não aconteceu, né? Mas digamos que aconteceu.
É porque tinha um cavalo aí, na minha frente.
Pois é. Aí, veja, então eu senti raiva naquele momento. Quando que a raiva, ela começa, então, a se tornar prejudicial? Quando eu começo... A passado a situação, eu continuo alimentando isso. Eu começo a alimentar uma hostilidade contra o Véry, eu começo a pensar coisas muito ruins sobre ele, e aí eu até falo assim, eu nunca vou perdoar ele, onde já se viu ele fazer isso comigo? Uma pessoa que não tem coração, que não tem consciência. E aí a gente vai alimentando isso, e isso vai se tornando um peso gigantesco que nós vamos carregando, e muitas vezes o outro nem sabe. Então o sentimento é uma emoção alimentada ao longo do tempo e que vem acompanhada de comportamentos também que vão cada vez dando uma proporção maior a essa situação.
Que forte.
A raiva é uma emoção primária, né?
Sim.
A raiva é uma emoção primária, inevitável. Diante de uma situação como essa.
E é interessante que assim, a gente não pode dizer que... muita gente fala assim, tem emoções positivas e emoções negativas. Na realidade, não existem emoções negativas ou positivas. Tudo vai depender do que você vai fazer com essa emoção. Então, por exemplo, eu tirei zero numa prova, eu senti muita raiva, e eu vou pegar essa raiva que eu senti, porque eu tirei zero nessa prova, então eu vou me determinar que eu nunca mais vou passar por uma situação dessa. Então, eu pego essa situação e invisto ela para que isso gere uma transformação na minha vida, uma transformação na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, não existem emoções boas ou ruins, depende de como eu vou usar isso, depende da situação e principalmente das escolhas que eu faço sobre como eu vou estar usando cada uma dessas emoções aí.
Mesmo que elas disparem biologicamente efeitos negativos sobre o meu corpo.
Então,
assim, vou dar um exemplo para você, né? Medo. Biologicamente, eu sinto medo, né? Tomei um susto, ou estou nadando, né? Uma vez aconteceu um fato interessante comigo, né? Eu fui para uma praia e eu gosto de fazer flutuação ali com snorkel. Colocar o pé de pato, snorkel e só flutuar. Mas antes da gente entrar, a gente viu uma foto de um tubarão que havia sido pego naquela... Aí o meu colega que estava junto perguntou assim, mas isso foi aqui? Né? Ele falou, não, foi aqui. Aí a gente foi nadar. E eu tava assim, e é muito interessante isso, porque você se desliga, né, quando você flutua. Não sei se você já fez isso, velho.
Já.
Você vai flutuando assim, né, com o snorkelzinho, vai vendo o fundo do mar, que é outro, né? E de repente eu me desliguei.
Sem o equipamento.
Exatamente. Só com, né? Só na flutuante, só com o snorkel. De repente veio uma corrente gelada que me trouxe à memória a lembrança do tubarão. Uhum. E nessa hora foi um disparo de medo tão grande que eu voltei assim à superfície. Então só estou usando como exemplo, porque disparou, né, negativamente sobre o meu corpo, efeitos, né, porque como é biológico. Como que eu entendo isso? Como que eu trabalho isso?
Na realidade, pastor, o problema aí não foi a emoção, medo que você sentiu e os sintomas e sinais que você teve a partir disso daí. O problema foi a disfunção de pensamento. Então, o que que comandou você sentir medo naquele momento? Foi esse pensamento imaginário, não era um pensamento de uma coisa que estava acontecendo, mas esse pensamento, ele disparou medo. E o medo orquestrou todas essas outras reações aí.
Ok, mas e se existisse, por exemplo, um tubarão? Se passasse, nesse caso, muito legal essa forma como você colocou, porque trouxe uma memória. Mas se existisse, se passasse...
Percebe que se tivesse passado um tubarão, você iria sentir medo também. Uhum. Só que esse medo, por você sentir esse medo, ele seria um medo que iria te proteger... Porque, de fato, você ia ter que sair voando de dentro da água, porque você estava sob ameaça. Uhum. Então, diante de um acontecimento, você sentir medo, isso vai prevenir, vai te proteger, isso é algo bom para você, para que você continue tendo vida, para que você continue em segurança.
Legal, legal.
Então, o medo, ele pode te prevenir ou ele pode te aprisionar. Então, quando esse medo é fruto de um pensamento que não retrata a realidade, como no caso aí, percebe que você teve uma série de reações que, na realidade, eram desnecessárias, porque não tinha tubarão nenhum ali passando por você. E aí o seu corpo teve toda essa descarga de sinais e de sintomas, você ficou em estado de tensão, se fosse uma pessoa... com um quadro de ansiedade, poderia ter tido uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, tudo desnecessário por consequência de um pensamento imaginário. Na psicologia, a gente fala sobre as distorções de pensamentos, que são esses pensamentos que eles não estão equilibrados com a realidade e que orquestram todas as nossas emoções, sinais, sintomas e comportamentos que muitas vezes são totalmente desnecessários, que nos levam a sofrimento por coisas que não existem.
A imaginação dança com a loucura, né?
Fica doido. Por mais que diante de certos animais, o excesso de movimento pode ser um perigo ainda maior, atrair o perigo, né? Diante do tubarão, não sei exatamente, mas diante de uma onça, por exemplo.
Acho que do tubarão.
É melhor
também.
Não correr.
Acho que do tubarão também, o mexer-se.
Doutora, o Valdir Lopes, ele perguntou aqui, né? Ele falou assim: como reprimir as emoções? Como que é isso? Queria que você desse uma explicação, um pouquinho, né? Porque eu acho que no meu começo aqui eu devo ter sido muito, muito rasa. Mas eu também queria que falasse um pouquinho sobre os riscos de a gente reprimir as emoções, né? O que que isso pode resultar no meu corpo, na minha mente? Fala um pouquinho, por favor.
Então, na realidade, a pergunta é: por que que eu preciso reprimir as minhas emoções? Por que que eu não posso acolher a minha emoção? Por que que eu não posso sentir? Por que que é errado? Da onde vem essa ideia de que eu não posso sentir, que eu não posso ter emoções? E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente vive nessa cultura de que homem, por exemplo, não pode ter emoções, que ser uma pessoa emocional é sinal de fraqueza, e a gente vive nessa cultura da repressão das emoções. E isso, inevitavelmente, vai ter um impacto no nosso corpo, porque nós somos seres emocionais, nós fomos criados dessa forma, Deus nos criou seres emocionais, e as emoções, elas têm uma função importante na nossa vida. Então, quando a gente começa nesse processo de reprimir as emoções, seja por normas culturais de masculinidade, medo do julgamento, medo de ser vulnerável, dificuldade de exteriorizar aquilo que eu estou sentindo, isso vai ter um impacto sobre a minha mente, sobre o meu corpo e muitas vezes sobre os meus relacionamentos. Quantas pessoas que dizem assim: Uma vez eu me lembrei aqui, né, uma pessoa me falando assim, já um senhor já de idade, falando assim, um dos momentos mais tristes da minha vida foi o funeral do meu pai. Eu estava do lado do caixão dele, enquanto eu olhava para ele ali dentro do caixão, eu me lembrava que meu pai morreu sempre. Eu nunca ouvi dos lábios do meu pai a frase, filho, eu te amo. E aquilo doeu para ele. E veja, por que esse pai nunca disse para o filho, eu te amo? A gente não sabe as razões, mas é muito frequente a gente ouvir situações desse jeito, porque por essa cultura de que você expressar suas emoções é sinal de fraqueza. Então, a gente adoece as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas precisam ouvir e sentir as nossas emoções. A gente fica implodindo coisas ruins e coisas boas também, que a gente deixa de compartilhar e muitas vezes fazer a diferença na vida dos outros. E a gente muitas vezes adoece emocionalmente e a nossa mente, ela acaba jogando para o nosso corpo. 90% das doenças físicas têm origem na nossa mente. Então, é muito prejudicial essa filosofia de reprimir as emoções.
E quando a gente pensa no texto bíblico, na história bíblica, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus Cristo, que é a revelação de quem é o Pai, a gente vê uma pessoa, né, ele, o Senhor, como ser humano, sentindo emoções, né? Ele sentiu emoções. Quando a Bíblia, por exemplo, usa a expressão compadeceu-se, né? Essa expressão está associada a algo que mexe. Originalmente a palavra se refere a como se sentisse as vísceras, né? O intestino. Então, isso é uma emoção, ou seja, mexeu com um indivíduo. Quando a gente lembra São João capítulo 11, por exemplo, que é um momento do funeral de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus chorou,
ou seja, ele não reprimiu.
Não reprimiu
o funeral de Lázaro.
Perdão, eu citei o quê?
De Lázaro.
Foi um lapso aqui. O funeral de Lázaro, né? Jesus no funeral de Lázaro.
Expressou
ali, né? Então isso é muito, muito forte. E a expressão, tem duas expressões, é bem legal a gente pensar nisso, tem duas expressões usadas para chorar no Novo Testamento. Uma se refere a um sentimento de tristeza e a outra expressão é derramar lágrimas profundamente. E essa expressão é usada ali. Então Jesus derramou lágrimas profundamente. Então aquilo mexeu com as suas emoções, né? Mexeu
e aí,
com o seu sentimento.
Sim. Eu estava aqui me lembrando daquele texto bíblico, né? Que assim, eu tenho que treinar a sua memória, né? Eu falo os textos bíblicos, você dá um jeito de achar onde é que ele está na Bíblia. A nossa cultura diz assim, olha, expressar emoções, expressar o que você sente é sinal de fraqueza. Aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê Deus dizendo assim, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Será que é um ato de fraqueza de Deus expressar, exteriorizar o quanto ele nos ama?
Eu vou saber esse texto de cor, porque esse está na minha lista de preferência, dentro do texto bíblico, que é Jeremias 31, verso 3. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Quando a gente vê, tem um outro, que é o capítulo 11 de Oséias, a gente vê ali Deus, né? O profeta falando de como Deus trata, né? Quando Israel era menino, eu amei, né? Eu atraí para os meus braços, eu me abaixei, me inclinei para dar-lhe de comer. Então são manifestações assim, muito, né, paternais, assim, né? É um amor, não tem como explicar isso.
A gente já está quase no intervalo, Véry.
Eu queria destacar aqui, agora há pouco, o Valdir Lopes Feliciano tinha perguntado, né, sobre reprimir as emoções, mas eu creio que ele tenha ficado muito satisfeito agora com a fala da doutora Wélida e do pastor Gilmar sobre esse aspecto, né, da repressão das emoções e seus malefícios, enfim.
Uhum, exatamente. Nossa enquete, ela está em 78% contra 22%. 78% dizendo que sim, reprimo as minhas emoções, e 22% dizendo que não reprimo as minhas emoções. Doutora Wélida, inclusive, se você... Oi, velho.
Não, o que eu destaco aqui é o seguinte, você não sabia desse resultado quando escolheu esse tema, né?
Não.
Mas olha só como é importante, né? Como está sendo importante tratar desse assunto mediante aqui a nossa enquete.
E você viu que subiu isso, né? Talvez uma percepção clara disso, né? E aí eu acho que vale a pena depois, né? Como é que a gente aprende, como é que a gente se alfabetiza no processo de conversar com elas, as emoções, né?
Perfeito. Com certeza.
E eu acho que é importante aqui aprender a língua das emoções aqui, a linguagem das emoções.
É verdade,
pastor. Pra gente não ficar...
E você pode participar com a gente pelo nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, ou pelo nosso WhatsApp 012981510081. Estamos quase no intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta aí enganchada para a doutora para ela responder na volta, Veri.
Trabalhada na expectativa.
Lari, então, assim, ó, eu estava aqui me contento, porque eu achei que a gente já tinha que entrar no intervalo. Mas eu queria, então, falar uma coisa que eu estou aqui pensando. Olha só, a pesquisa aí, você falou que deu 70 aí?
E 8.
78% das pessoas dizem que reprimem as emoções.
Isso.
Que interessante você analisar isso. 78% reprimem as emoções e a gente está num país cujo a população, 86% da população sofre de algum transtorno mental. Como que a gente analisa esses dados? Será que não tem nada a ver? Será que está tudo bem eu reprimir as minhas emoções? Será que o fato de eu reprimir as minhas emoções não é isso que está embasando esse outro dado de 86% dos brasileiros com problema mental? Será que a gente não tem que fazer uma reflexão sobre isso?
E mostra a fidelidade aqui da nossa enquete, né? Ela...
A pergunta da doutora para deixar enganchada para o próximo bloco foi a melhor caminho. Eu vou deixar essa daí.
Então vamos pro intervalo e já voltamos.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Estamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre emoções. Você sabe lidar com as suas emoções? Você foi alfabetizado para lidar com as suas emoções? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Continuando Além dos Fatos, é sobre esse assunto que estamos falando com a doutora Wélida Dancini, doutora em psicologia e apresentadora do programa A Mensagem por Elas na TV Novo Tempo.
E a nossa enquete continua ali, olha.
Continua,
80,
velho.
20, tá sempre nessa faixa, a doutora citou, né? A pesquisa que se parece exatamente...
80, 20 agora?
80, 20.
Aumentou um pouquinho.
Idêntica que a pesquisa que a doutora citou,
0,8%.
Em relação aos transtornos mentais. Olha aí.
Tá aumentando.
Olha só, que impressionante.
E, doutora, eu acho que isso é muito legal, né? Porque, primeira coisa, eu tenho que ter consciência que eu reprimo as emoções, né?
Exato.
Eu tenho consciência para tomar uma atitude, né, Veri?
Exatamente.
Esse é o caminho.
Ô, Veri, pastor, a doutora deixou uma pergunta, né? Um comentário, assim. Nem não sei muito bem se foi uma pergunta, tipo, só pra gente pensar, meditar aí na resposta. Mas, doutora, queria que continuasse falando um pouco sobre isso, mas também... comentasse um pouco sobre o que o Valderi comentou aqui no YouTube, velho. Eu achei interessante.
Que disse,
porque ele falou assim, será que na pesquisa aí, a nossa enquete, não estamos confundindo controlar com reprimir? Porque com um domínio próprio, é possível sim controlar. Doutora, queria que falasse um pouquinho sobre isso.
Mas a ênfase sua foi reprimir.
Foi reprimir, exatamente. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Entre você aprender a controlar as suas emoções e você estar reprimindo as suas emoções.
Ok, então veja, reprimir a minha emoção é quando eu não aceito essa emoção ou eu nem reconheço que eu estou tendo essa emoção. E eu seguro ela para mim e não dou nenhum tipo de encaminhamento para isso. E às vezes eu até alimento quando essa emoção ela está me prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Então, eu fico guardando isso dentro de mim e isso vai me adoecendo de dentro para fora. Não é só de dentro nem só de fora. Ela vai me adoecendo de dentro para fora. Mas existe uma diferença entre você... outro conceito que a gente fala popularmente, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções. Tecnicamente, ninguém controla a emoção, porque emoção é uma consequência natural das situações que a gente está vivendo. E está tudo certo você sentir as emoções e você não vai controlar. O que a gente precisa aprender é autorregulação, saber o que fazer com as minhas emoções. Então, independente do tipo de emoção que eu estou sentindo, se é alegria, se é medo, se é raiva, se é tristeza, se é nojo, independente de qual seja a emoção, o que, que eu vou fazer com isso? É o que a Bíblia diz lá, irai-vos, que é uma emoção, mas não pequeis. É o encaminhamento adequado, e é isso que a gente precisa aprender, essa autorregulação, para que eu consiga sentir essa emoção e dar o encaminhamento adequado para essa emoção, ter um comportamento adequado em que eu consiga fazer bem para mim e fazer bem para as outras pessoas também e evitar situações que muitas vezes depois eu me arrependo, aí não devia ter dito isso, não devia ter feito aquilo, e aí eu acabo criando um outro grande problema em cima desse primeiro problema que eu tive.
Perfeito. Bom, nós temos um presente para você que está ligado aqui na nossa programação. Larissa já está ali folheando, que é a nossa revista Sentimentos, A Ciência do Existir, que é escrita pela doutora Rosana Alves, que é neurocientista, com bagagem internacional. Pastor Gilmar Batistotti, já abriu essa revista no programa da TV, no Bíblia?
Já, mas antes da Larissa, eu só quero citar o texto para não perder o time, o texto citado pela doutora. Não fique irada comigo, Larissa. Porque irai-vos e não pequeis. E não se ponha o sol sobre sua ira. Efésios 4:26, tá bom?
O sol já se pôs aqui. Não. Tá nublado, fica tranquilo.
Não, porque é interessante, né? A gente colocar a referência aqui. Então vamos para... Vamos com as emoções.
Larissa, controle-se com a revista.
É sentimento. Não são emoções.
A revista Sentimentos, A Ciência do Existir, é um guia valiosíssimo,
muito,
né? Para que você aprenda a entender um pouco mais das suas emoções, o que você está sentindo aí, seu bem-estar. E é um guia de estudos completamente de graça para você que vai receber na sua casa. Só mandar uma mensagem pra gente. Eu quero para 012-98151-0081. E não se preocupe nem com o frete, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. Eu quero para 012-98151-0081.
E Veri, eu tive o privilégio de gravar a temporada da revista Sentimentos. Então, Escola Bíblica, entre no nosso canal no YouTube. Estão lá boas considerações sobre esse material.
Super recomendo.
Eu sempre digo assim, ó. Assiste o programa, pega a revista, a Bíblia do lado e aí cresça no conhecimento.
É isso, o programa vai ao ar na TV.
Segunda, quinta, 7:30 PM.
Apresentação desse nosso querido amigo,
Gilmar
Batistotti.
Reprise 7:30 PM.
Olha aí.
E todas as temporadas estão lá.
Agora, Larissa, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Olhando o pessoal comentando aqui.
Uhum.
O que que acontece? Diante do gol, o pessoal explode a emoção. Né? É difícil ver alguém contido.
Sim.
E muitas vezes, em alguns ambientes onde há uma...
Uma emoção forte também,
algo,
né?
Algo emocionante que é a adoração. Uhum. Né? Às vezes há uma contenção, a pessoa está, né? num lugar mais contido, em outros não. Como é que seria isso na prática?
Tem gente que fala que no momento que estamos louvando a Deus, a gente, calma aí, se segura, porque precisamos ser o quê, velho? Um culto racional.
Racional.
Como entender isso daí, pastor? Explica pra gente.
Seria?
Bem, né?
Seria conter as emoções?
É.
Eu vou pedir depois pra doutora fazer uma análise psicológica, né? Porque isso dá uma pauta bem legal pra gente conversar, né?
Até um programa.
Exatamente, como a gente adora. Então, queria dizer que... duas coisas rapidamente para a gente considerar. Uma é a questão cultural. Então esse processo de adoração está muito relacionado à questão cultural. E a gente tem que respeitar a questão cultural. Eu vou para lugares em que a adoração ela é super tradicional. Parece que a gente está até reprimindo, né, a emoção. Mas eu vou para lugares em que eu fico até um pouco constrangido.
Porque é muito diferente
é
da
muito
sua cultura.
Diferente, exatamente.
Sim.
Né? E a adoração. Então, queria dizer para o nosso ouvinte, nosso telespectador, que isso tem a ver com a questão cultural. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, o extravasar, o adorar, ele é muito amplo.
Uhum.
Agora, eu respeito as questões culturais. Agora, uma outra coisa que deve ser considerada no processo de adoração, e aí entra a questão da emoção. Porque o regular a emoção também se dá no processo de adoração, doutora. Né? Eu quero que você fale sobre isso. Por quê? Porque eu não posso ser dominado por ela, ainda que seja uma... Né? Você falou que não existe a questão negativa e positiva, mas que eu olho, né, tradicionalmente positivamente. Ah, eu estou tão feliz, estou alegre, alegre, alegre. Então não posso, eu preciso aprender a regular. Porque a adoração mexe com as minhas emoções, mas ela também não tira de mim a racionalidade. Eu sei a lucidez, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou sendo levado pela emoção ao ponto de depois... O que que eu fiz? Entende?
Uhum.
Então, eu acho que se aplica exatamente essa regulação da emoção também no processo de adoração.
E tem um outro aspecto aí também, pastor, que me faz pensar aqui, que tem muitas pessoas que acham que sim, se eu não sentir um extravasar das minhas emoções, é porque eu não adorei, é porque eu não entrei em comunhão com Deus.
Uhum.
E, não, e uma coisa não está ligada à outra. Eu posso estar muito racionalmente em conexão profunda com Deus sem ter uma ação de extravasar emoções de forma intensa.
Uhum.
Então, a gente... Por isso, o equilíbrio. O equilíbrio é o nosso direcionamento para todas as coisas. É, estar em comunhão com Deus, claro que isso vai gerar boas emoções na gente, mas não necessariamente uma explosão de emoções.
Uhum.
E não é porque eu não tive uma explosão de emoções que eu não tive uma intensa comunhão, um processo forte de adoração a Deus.
Interessante.
Porque senão eu entro nesse... eu não sei como é que a gente classificaria isso, doutora, psicologicamente, mas nesse êxtase, né? Nesse estado de frenesi que leva meu cérebro a uma... eu não lembro lá os estágios, né, da consciência, mas me leva até não, me tira da lucidez normal, né? Se eu posso usar assim, entendeu? Que é o que... se eu não controlo, né?
E tem um detalhe também, que assim, ó, por exemplo, a criança, quando ela está numa crise de birra. Na crise de birra, a criança ela está dominada pelas emoções. Quando você está vivendo uma situação de estresse muito grande, por exemplo, você está num confronto, numa briga, o estresse excessivo... ele faz com que você seja, o seu sistema límbico, que é onde é o centro das emoções, ele seja ativado e rouba de você a sua capacidade de fazer análise racional, análise crítica.
Uhum.
Então, a gente tem que ter essa atenção, porque se eu tenho um êxtase emocional, quando você usou esse termo, me fez lembrar da criança tendo uma crise de birra, que é uma forma de um êxtase emocional, no sentido de ter uma explosão emocional. Quando a gente está vivendo uma situação de extremo estresse, como numa briga, num confronto, a gente não consegue ter o nosso racional bem ativado, porque o nosso emocional é como se ele roubasse a capacidade cognitiva temporariamente. Então, se eu tenho que adorar o meu Deus com as minhas emoções e também com o meu racional, me parece não ser compatível eu ter um êxtase emocional que vai bloquear o meu racional para ter esse processo de adoração. Então, realmente, é um tema muito amplo e interessante.
Eu acho que teve um pouquinho...
No final da sua fala foi reprimido.
Se você puder resgatar esse final que você falou, doutora,
tá.
Agora sim, agora está
dentro
perfeito.
Do Skype, agora sim.
Beleza. Vamos ver se eu lembro, né, o que eu falei.
Pode ficar tranquila que agora a interferência.
Não, você estava trabalhando essa questão da importância, né? Você falou da incompatibilidade que existe, essa, né, de eu adorar, que eu tenho que sentir, mas eu tenho que adorar de forma racional. Então, essa incompatibilidade.
Isso, porque quando há uma, como você usou ali há pouco, um êxtase emocional, quando há um êxtase emocional, essa explosão emocional, ela acaba roubando a minha função cognitiva, de racionalidade, de ponderar aquilo que eu vou fazer. Isso não é apenas na questão espiritual. Quando o adolescente, ele está... A gente está brigando com o filho adolescente e ali a gente quer trazer orientações para ele, são coisas incompatíveis, porque o nível de cortisol dele aumentou muito forte, ele tem um êxtase emocional ali, uma explosão, melhor dizendo, emocional, e isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de ser racional e até de absorver as informações que nós pais queremos dar para eles. Então, isso não é apenas na questão espiritual. Uhum. Então, a gente tem, ao analisar isso, que uma explosão emocional, ela acaba diminuindo o meu racional, será que se na minha adoração eu estou nessa busca de ter uma explosão emocional, será que nesse contexto eu vou conseguir prestar um culto racional a Deus? Então, a gente tem que fazer esse tipo de análise. Deus, ele pede, ele espera da gente o equilíbrio, que a gente adore a ele em espírito, em verdade, prestando o nosso culto racional, usando a nossa racionalidade, as nossas emoções, tudo de forma equilibrada e saudável.
Doutora, desculpa, posso
ajudar? Não, não, é que eu ia pegar o exemplo dela, mas eu acho que claro, você deve seguir. Não, mas... não, é que eu ia usar o exemplo que ela deu da criança no momento de birra, para resgatar só essa questão de que talvez ali... é que a gente não é alfabetizado para lidar com as emoções.
É, eu acho muito interessante a gente, né, tocar nesse ponto de alfabetização emocional, né?
Porque ali nessa repressão, né, a criança está na birra e aí você... né? É,
engole o choro.
Exatamente.
A Larissa tirou o exemplo da minha boca. A gente já começa essa falha na alfabetização emocional quando a gente... desautoriza a criança a chorar, ela só pode chorar quando eu acho que é uma situação válida do outro chorar. Então, eu vou legislar quando o choro é válido, quando não é, quando pode, quando não pode. Então, aí que a criança ela já começa a entender que ela precisa reprimir as suas emoções para ela ser aceita socialmente ali dentro da família. Então, será que eu tenho essa onipotência tão grande que eu é que defino se o choro do outro cabe ou se é descabido, se ele pode ou se ele não pode, o quanto ele pode? Já chega, já deu de tanto choro, não precisa tanto. Então, eu que tenho esse papel de legislar sobre o choro, sobre a necessidade do outro, a gente tem que refletir sobre isso, porque aquilo que dói para mim pode não doer para o outro. E a quantidade da dor do outro pode ser diferente da minha e está tudo certo. Não existe certo ou errado, existem contextos diferentes e as pessoas sentem de forma diferente.
É, eu acho que são esses dois detalhes que você colocou, né? Pessoas diferentes e contextos diferentes. Cada um é cada um, cada cabeça é um universo e entender isso. Que às vezes a gente como pai, né, tem medo de não ser condescendente, não, né, não dar liberdade, e aí a gente acha que essa repressão é a forma de eu dizer, não, você vai aprender que não deve fazer birra, né? O caminho é equivocado, né, doutora?
Exatamente, quando o que a gente precisa entregar é amor. O amor, ele cobre multidões de pecados. Então, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, se existe uma emoção que a gente precisa valorizar nos nossos relacionamentos com os outros e no nosso relacionamento com a gente mesmo, é a emoção do amor. Quanto mais a gente ama, e amar não significa que a gente nunca vai dizer não, que a gente não vai estabelecer limites, nada disso. Até porque a gente ama que a gente diz não, que a gente estabelece limites, mas sem agredir a identidade do outro, nem me permitir me agredir na minha identidade e nem nas emoções, nas minhas emoções e nas emoções do outro. Então, eu amo e eu respeito o outro e eu me amo e me respeito também.
Porque aí eu acho que uma coisa afeta a outra, né? Então, eu vejo aquela situação de birra, isso desperta em mim uma emoção. Como eu não trabalho ela, eu fico irado com aquela situação, como eu não aprendi, né, a lidar, porque eu não fui alfabetizado nesse processo, então eu não sei como reagir, como manter minha calma, e eu sou dominado, né? Tô fazendo a leitura do todo aí que você colocou.
Sim,
eu sou
sim.
Dominado por aquela situação e ajo de forma equivocada, né? A minha consciência não tá clara, né?
Exatamente. Então, veja, e aí o que acaba acontecendo é que a gente vai repassando de geração a geração essa inabilidade emocional. Eu não tenho, eu não sei me regular emocionalmente, eu não passei pelo processo de alfabetização, que inclui identificar minhas emoções, nomear as minhas emoções, e encaminhar adequadamente as minhas emoções. Então, como eu não sei lidar com elas, a gente geralmente parte para a agressão.
Uhum.
E aí, essa agressão, eu acabo explodindo, jogando sobre o outro a minha inabilidade, a minha frustração, e acabo também gerando um mal para outra pessoa, que ela acaba se sentindo fragilizada, sentindo que ela tem que reprimir as emoções dela também, muitas vezes violentada por conta da minha inabilidade de me autorregular para lidar com uma situação que fugiu, de repente, ao meu controle.
Essa é uma boa frase para sublinhar, minha inabilidade de me autorregular.
É. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de, por exemplo, eu tô constantemente me sentindo com medo, constantemente me estresso com as pessoas ao meu redor, eu sou uma pessoa muito reativa. O que, que eu faço quando eu sou constantemente dominado por uma emoção, seja ela uma só ou várias que possam tornar o meu ambiente ao meu redor complicado? Como que eu faço para me dominar, né? Dominar essas emoções em questão?
Terapia. Fazer terapia é um ótimo remédio para isso.
Tem que se conhecer, né, doutora? Tem que se conhecer.
E assim, a alfabetização emocional não é uma coisa só para criança, é para todos nós. Então, não existe, eu já passei da época da alfabetização emocional. Você pode começar hoje o seu processo de alfabetização emocional para que você seja mais assertivo emocionalmente.
Até porque tem muita gente, né, doutora, que acha que terapia, eu não preciso. Não, vou passar na terapia?
É para os fracos.
Misericórdia, né? Tem gente que vê a terapia com esses olhos.
Claro. Muito.
Exatamente. Então, assim, além de fazer terapia, que é um divisor de águas na vida de todos nós, mas você também pode buscar, primeiro, se analisar o que está gerando em mim esse estado de tensão tão intenso, de tanto estresse, por que eu estou com tanta dificuldade de lidar com as minhas emoções, por que eu estou explodindo tanto? Então, buscar respostas para isso. Ao mesmo tempo que é importante você buscar maneiras de você encaminhar essas explosões, esse estresse, de forma assertiva. Então, prática de atividade física, fazer coisas que te deem prazer, ter um hobby, ter um lazer, conversar com pessoas que sejam importantes para você, que você consiga colocar para fora todas essas emoções. A prática da oração também, nossa terapia espiritual, extremamente importante. E se você, de fato, está achando que está muito pesado, que você não está dando conta, busca ajuda profissional, sim. Não é sinal de fraqueza, é sinal de força, é sinal de respeito próprio que você está decidido a se libertar emocionalmente e passar para um próximo nível de desenvolvimento pessoal respeitando a pessoa que você é e passando por um processo de amadurecimento.
E a palavra, né, pastor? Mesmo com pouco tempo, ela tem sempre algo a dizer.
Você leu meu pensamento aqui, porque nós acreditamos na ação do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é o agente, é esse ser da divindade que me ajuda a me conhecer, a saber quem eu sou. Então eu converso, eu digo, Senhor, e digo para o Espírito Santo, me ajuda a ter percepção clara de quem eu sou, né? Para não justificar os meus atos, porque aí a gente poderia ter uma conversa longa, né? Indivíduos, por exemplo, que não aprende a lidar com essas emoções e tem, né, funções de liderança na igreja, de que forma isso repercute na casa. Aí o filho vê um indivíduo na igreja e outro em casa. Então, a gente tem... E eu queria só citar um texto que eu meditei hoje à tarde, pensando no tema aqui, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, que diz assim, por isso, diz a minha tradução... Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo traduzida na revelação de Jesus Cristo. Essa expressão, cingindo o vosso entendimento, significa preparar a mente para a ação. Então, assim, por isso, prepare a sua mente para a ação e aí você vai ser sóbrio. Então, o Espírito é que vai ser esse agente para que vai me mostrar. Né? E é lógico, né? A doutora citou aqui o clamor, a busca e o processo terapêutico também. Mas
é verdade.
Busque a palavra, ela vai te impressionar.
Perfeito. Amém. E dito isto...
Ah, o programa acabou.
Ah.
Mas os ouvintes que querem saber mais, aprender um pouco mais sobre essas questões aí da área da psicologia, principalmente ansiedade, a doutora Welida Dancini trata muito sobre o assunto na página do Instagram dela, @DRA, igual a abreviação de doutora, Welida Dancini, Welida com W, e você já vai encontrar a conta dela. @DRA, doutora Welida Dancini. Doutora, muito obrigada, obrigado, doutora. Viu? Por mais uma semana. Mais
e
uma
eu quero semana. Agradecer porque eu vou na aula, estou estudando e venho aqui e continuo
a aula. Aprendemos muito.
Isso é maravilhoso.
Obrigado, doutora. Um abraço. Até o próximo.
Obrigada, viu, pastor? Tchau, tchau. Até segunda.
Até segunda-feira.
Até lá.